no ar. Jornal Amazônia é notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Sistema Defesa Civil alerta e inicia na região norte. Falta de infraestrutura portuária prejudica escoamento da produção em tefé. Representantes do CI participam de encontro na República Dominicana. E juventudes amazônidas iniciam formações de base para incidência na COP30.
Jornal Amazônia é notícia. É notícia.
Olá, você. Iniciamos a edição desta quinta-feira falando sobre o CIMI, porque o Conselho afirmou que o Estado brasileiro tem deixado questões ambientais a desejar por não garantir territórios aos povos indígenas. A Dispésia traz as informações.
A demarcação das terras indígenas é a principal política de enfrentamento ao colapso ambiental. Porém, o Estado brasileiro restringe ao discurso seu pacto com a transformação ecológica ao não garantir a demarcação às terras indígenas. O secretário executivo do CIMI, Luiz Ventura, deu voz às denúncias durante a 60ª sessão do Conselho de Direitos Humanos da ONU.
En noviembre Brasil va a recibir la COP30 en la Amazonía. Necesitamos decisiones urgentes y estructurales si queremos salvar la vida en el planeta. Pero Brasil llega a esta COP en el momento de mayor retroceso en la política ambiental indigenista desde 1988. La demarcación de las tierras indígenas es la principal política de enfrentamiento al colapso ambiental. Sin embargo, en Brasil continúa en vigor la Ley 14.701, claramente inconstitucional, que abre los territorios indígenas a la explotación económica de terceros e impone el marco temporal, impidiendo así el derecho de los pueblos indígenas a sus territorios. En política ambiental, el Congreso quiere acabar con la protección ambiental y el gobierno avanza en proyectos de minería y de petróleo o alterando los grandes ríos de la Amazonía como hidrovías para la agricultura y la minería de exportación con graves impactos sociales y ambientales.
Um estudo feito pelo Mapa Biomas em 2022 mostra que entre 2010 e 2021 a área de garimpo no Brasil saltou 625% em terras indígenas e segue aumentando intensamente. Estima-se que pelo menos um terço do ouro exportado anualmente pelo país tem origem no garimpo ilegal, especialmente na Amazônia. A presença de garimpos ilegais é uma questão social e ambiental grave. Os impactos na natureza e na saúde humana são seríssimos. No Brasil, onde o garimpo é expressamente proibido em terras indígenas pela Constituição Federal, esses impactos negativos são ainda mais intensos. Luiz faz um apelo ao Alto Comissário e às Nações Unidas.
Los tres poderes del Estado brasileño firmaron un pacto por la transformación ecológica que presentarán en la COP, pero la realidad es otra. No hubo avances y constatamos retrocesos en los compromisos que asumieron. Brasil vive un momento fundamental de su historia para la defensa de la democracia y la garantía de los territorios, de los derechos territoriales de los pueblos indígenas, es también un elemento fundamental para la consolidación de la democracia en el país. Pedimos a este alto comisariado que continúe empeñando sus esfuerzos para que el Estado brasileño asuma sus compromisos internacionales y sus obligaciones constitucionales en materia de derechos humanos, derogue la ley de marco temporal y retome las políticas de protección ambiental y territorial.
Esta fue la primera intervención del CIMI nesta sesión del Conselho de Direitos Humanos da ONU, que comenzó no dia 8 de setembro y segue até o dia 8 de outubro deste ano. Do CIMI, a Dispésia, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E representantes do Conselho Indígena de Roraima, o CIR, participam do diálogo regional do Fundo Verde para o Clima com a América Latina. O evento acontece em Santo Domingo, na República Dominicana. Os detalhes com Lauane Gonçalves.
Pela primeira vez, o Conselho Indígena de Roraima, o CIR, representado pelo Fundo Indígena RUT, coordenado por Josimar Abaré, esteve presente no Espaço Internacional Estratégico, participando do Grupo Consultivo de Povos Indígenas do Fundo Verde para o Clima, o maior fundo multilateral de financiamento climático. Josimar Abaré destacou que sua participação teve como objetivo compreender melhor o funcionamento do Fundo Verde Verde para o Clima e avaliar caminhos para viabilizar grandes recursos destinados diretamente aos territórios indígenas.
Venho representar o Conselho Indígena de Roraima, em especial o Fundo Indígena Aretã, né, nesse importante espaço do GCF, que é esse fundo multilateral de financiamento climático. Hoje eu tive a oportunidade de fazer uma fala levando a importância dos mecanismos financeiros indígenas, né, os fundos indígenas para esse espaço, para que esses mecanismos eles sejam reconhecidos e também que esse espaço ele se comprometa com as salvaguardas indígenas, né, com o consentimento livre, prévio e informado, que eles considerem o investimento nas nossas organizações para que a gente consiga fazer essa captação e acesso direto a esses recursos climáticos, né. Mais uma vez, reforço a importância dos nossos fundos indígenas para que a gente crie um caminho sustentável, coordenado, estruturado frente à emergência climática.
No encontro, foram estabelecidos contatos com parceiros do BNDES, FUNBIO, Ministério da Fazenda e a Caixa Econômica Federal, buscando construir pontes para novas estratégias e cooperações. Estabelecido pela Política de Povos Indígenas, o Grupo Consecutivo de Povos Indígenas atua para aprimorar a coordenação entre o Fundo Verde para o Clima, entidades credenciadas e entidades executoras, estados e povos indígenas, em relação a questões relativas aos povos indígenas. Da Rádio Monte Roraima, Lauane Gonçalves, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Sistema Defesa Civil Alerta inicia na região norte em nova expansão nacional. A partir de sábado, 28 municípios da Amazônia vão receber mensagens de demonstração marcando a cobertura de 100% do território brasileiro. Saiba mais com Daniela Pantoja.
O Defesa Civil Alerta começa a operar na região norte do Brasil a partir do dia 20 de setembro, com o processo de nacionalizar o sistema e proteger a população em casos de desastres. A partir das 3 horas da tarde deste sábado, 28 municípios dos 7 estados vão receber alertas de demonstração da ferramenta como forma de mostrar o funcionamento do dispositivo na prática, marcando a implementação do Defesa Civil Alerta na região. O sistema já está disponível nos estados do Sul e Sudeste desde 2024 e no primeiro semestre deste ano, em todos os estados do Nordeste. Uma das inovações é que não é mais necessário o cadastro prévio para as pessoas receberem o alerta. Caso aconteça uma situação de alto risco, as defesas civil dos estados, por meio de uma plataforma, vão disparar esses alertas, como explica Thiago Molina, coordenador-geral de monitoramento e alerta do Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres, o SENAD.
O Defesa Civil Alerta é um projeto que se utiliza da tecnologia Cell Broadcast, que é o que há de mais avançado no mundo. Ele já está funcionando na região Sul e Sudeste desde o ano de 2024, na região Nordeste desde junho desse ano e agora vai ser expandido para a região Norte do país. Dentre suas principais inovações, temos que não é mais necessário o cadastro prévio para as pessoas receberem alerta. Se tivermos uma situação de alto risco previsto para uma determinada região, as defesas civis dos estados, por meio da plataforma IDAP, vão cadastrar alertas e disparar esses alertas para todas as pessoas que estiverem em uma área de risco.
Thiago destaca ainda que para a região amazônica, a tecnologia será um diferencial para a emissão de alertas prévios, levando em consideração as chuvas intensas, inundações e incêndios florestais.
Os requisitos para receber, já que não é necessário o cadastro, são apenas ter um celular construído a partir do ano de 2020 e estar sobre uma área de cobertura de antenas 4 ou 5G. Não é necessário pacote de dados, não é necessário conexão com a internet, apenas estar sobre uma área de influência de telefonia 4 ou 5G. E se tratando da região amazônica, que convive anualmente com chuvas intensas, inundações severas, incêndios florestais, a tecnologia pode ser um grande diferencial para a emissão de alertas prévios e alertas que vão salvar e proteger vidas.
Vão receber os alertas de demonstração no estado do Amapá, os municípios de Macapá, Santana, Laranjal do Jari e Tartarugalzinho. No Amazonas, Manaus, Manacapuru, Novairão e Iranduba. No Acre, Rio Branco, Cruzeiro do Sul, Brasileia e Jordão. No estado do Pará, Belém, Parauapebas, Paragominas e Tucuruí. Em Roraima, Boa Vista, Amajari, Bonfim e São João da Baliza. No Tocantins, Palmas, Araguaína, Gurupi e Talismã. E em Rondônia, Porto Velho, Ji-Paraná, Ariquemes e Vilhena. O Defesa Civil Alerta é um sistema que utiliza a rede de telefonia e móvel para enviar mensagens de texto e avisos sonoros para celulares em áreas de risco iminente. Os alertas aparecem de forma destacada na tela dos aparelhos e podem soar mesmo em modo silencioso. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, Parintins inicia ações da Semana Nacional de Trânsito.
Jornal Amazônia é Notícia.
Invista e aproveite hortas caseiras ou comunitárias. Você pode doar ou congelar, caso tenha produção superior ao que sua família pode consumir.
Rede de Notícias da Amazônia, RNA, emissoras associadas, Rádio Rio Mar de Manaus, Rádio Alvorada de Parintins, Rádio FM Castanho, Rádio Educadora Rural de Coari, Rádio Novo Milênio de São Gabriel da Cachoeira, Rádio Educadora de Tefé, FM Monte Roraima de Boa Vista Roraima, Rádio Verdes Floresta de Cruzeiro do Sul no Acre, Rádio Rural de Santarém e Rádio Nazaré FM de Belém. Rede de Notícias da Amazônia. O rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes.
O desmatamento é o principal responsável por nossas emissões de gases causadores do efeito estufa. Dê preferência a produtos de madeira com o selo FSC. Esta é a garantia de que a madeira foi retirada corretamente. Ao comprarmos produtos sustentáveis, diminui os incentivos para desmatar a floresta.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Baixa infraestrutura portuária no Médio Solimões tem prejudicado o escoamento da produção ribeirinha indígena. Agricultores e pescadores relatam perdas de alimentos e dificuldades de acesso ao mercado. Confira com Milena Vitória.
No Médio Solimões, no Amazonas, comunidades ribeirinhas e indígenas enfrentam sérias dificuldades para levar seus produtos até a cidade. Sem portos estruturados, o escoamento da produção depende de locais improvisados que não oferecem segurança nem eficiência. Durante a estiagem, barcos em calham. Na cheia, estruturas ficam alagadas. O resultado é atraso, perda de mercadorias e queda na renda de famílias.
Claudemir Cambeba, da aldeia Jaquiri, no município de Uarani, fala sobre as dificuldades de transporte da produção e a necessidade de apoio das autoridades.
Para a gente sair daqui é muito difícil, né? Principalmente devido a essa grande seca. Devido à seca que a gente acaba, né, perdendo a nossa produção. Então, para a gente chegar até a cidade também se torna mais difícil ainda, por questões que é longe e também o rio começa a secar. E nós acabamos sendo prejudicados. E nós pedimos às autoridades que venham olhar aquela visão realmente para a gente como os verdadeiros autoridades do nosso município, dos nossos estados. Então a gente pede assim que as autoridades tomem providências, arranjem local adequado para a gente poder colocar em nossa mercadoria, para quando a gente chegarmos na cidade, a gente se sentir valorizado.
Nestor Neto, secretário de Produção e Abastecimento Sustentável Rural de Tefé, destaca os projetos em andamento para melhorar a infraestrutura e ampliar a capacidade do porto.
A Prefeitura de Tefé, juntamente com o Governo Federal, está com um projeto de revitalização e ampliação do porto para aumentar a capacidade de atracação dos barcos, tanto barcos quanto ferryboats, que usam e atracam na região do Médio Solimões aqui. Tefé, reconhecidamente como a região com maior volume de embarcações e produtos, a gente entende que precisa ser ampliada essa capacidade de embarcações, né? A gente sabe também que nós temos aqui o terminal pesqueiro que abriga, acolhe e atende toda essa capacidade de barcos que faz esse desembarque de pescado.
Os efeitos chegam também às feiras e ao consumidor final. Com menor oferta de alimentos, os preços sobem. Sem investimentos em infraestrutura portuária, toda a cadeia produtiva regional segue comprometida.
O professor e pesquisador da Universidade do Estado do Amazonas, em Tefé, Leonardo de Oliveira Mendes, fala sobre a necessidade de ter um porto na cidade.
Quando se fala em porto em Tefé, nós estamos falando de vários pequenos portos, alguns essa parte pública, e nós temos partes privadas e nós temos partes improvisadas. porque nós não temos um porto em Tefé. Nós precisamos de um porto em Tefé que atenda a população, que atenda os pescadores, que atenda os agricultores, mas para isso precisa abrir primeiro uma conversa franca com as pessoas, principalmente pescadores, agricultores e comunidade rural, para atender essas pessoas e atender a população.
Com produção textual de Augusto Júnior, da Rádio Chibé, Milena Vitória, do coletivo Ampliando Vozes, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E ainda falando do Amazonas, iniciou no município de Parintins as ações da Semana Nacional de Trânsito. A programação segue até o dia 25 de setembro. As informações com Neucelino Santarém.
O município de Parintins, por meio da Empresa Municipal de Trânsito e Transporte, EMTT, dá o pontapé inicial na Semana Nacional do Trânsito, que acontece de 18 a 25 de setembro, com uma programação focada na educação e conscientização. O tema deste ano é No Trânsito, Escolha a Vida. E as principais atividades incluem palestras educativas nas escolas. O objetivo principal é levar informações sobre a segurança viária para crianças e adolescentes, formando uma nova geração de motoristas, pedestres e ciclistas mais conscientes. As palestras abordam temas como o uso correto da faixa de pedestre, a importância do cinto de segurança, o perigo de usar o celular ao dirigir e o respeito às leis de trânsito. De acordo com o diretor da EMTT, Danilo Roberto, a educação é a ferramenta mais eficaz para reduzir acidentes e tornar o trânsito de Parintins mais seguro.
O tema desse ano é No Trânsito, Escolha a Vida. Deixa eu frisar que a educação é a ferramenta mais eficaz para reduzir acidentes e tornar o trânsito de Parintins mais seguro. Entendemos que as mudanças começam pela base. A iniciativa reforça o compromisso da Prefeitura Municipal de Parintins em promover um trânsito mais seguro e humano para todos os parintinenses.
A MTT planeja expandir ações da Semana do Trânsito para além das escolas, com blitz educativa e outras atividades de conscientização. A iniciativa reforça o compromisso do município em promover um trânsito mais seguro e humano para todos os parintinenses. De Parintins, Neucelino Santarém para a Rede de Notícias da Amazônia.
Juventudes amazônidas iniciam formações de base para a incidência na COP30. A iniciativa articulada pelo coletivo Jovem Tapajônico busca fortalecer a participação de comunidades historicamente excluídas dos debates públicos, negociações internacionais. Acompanhe com Daniela Pantoja.
Jovens dos territórios ribeirinhos, quilombolas, indígenas e comunidades tradicionais do Tapajós participam em Santarém, no Pará, de uma formação territorial com foco na emergência climática e na preparação para a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a COP30, que acontece neste ano em Belém. A iniciativa é desenvolvida pelo coletivo Jovem Tapajônico em articulação com a Aliança dos Povos pelo Clima e busca fortalecer a participação de comunidades historicamente excluídas dos debates públicos e negociações internacionais. Walter Kumaruara, do coletivo Jovem Tapajônico, destaca que a proposta surge de outras mobilizações que visam justamente fortalecer a participação da juventude dos territórios em todos os espaços, principalmente nas tomadas de decisão.
Bom, na verdade, essa escola é aqui pra gente, né, escola pelo clima, né, Caminhos para a COP30, para além da COP também. A gente tem vários outros jovens participando desse processo, né, aqui é uma parte desse processo, mas essa formação, ela surge muito do nosso entendimento ano passado, na verdade, quando a gente criou a Lapada pelo Clima, né, em Belém, que teve jovens quilombolas, indígenas, beiradeiros, né, que sofrem muito com esses projetos que se dizem desenvolvidos movimento para o Brasil, mas para dentro dos territórios não é isso. Então, a gente resolveu criar, na verdade, fortalecer ano passado a Aliança dos Povos, que foi criada lá muito tempo atrás, com o Conseca Raoni e o Chico Mendes.
10 jovens selecionados no Licói Tapajós participam nessa primeira etapa do projeto, denominada Escola do Clima, Caminhos para a COP30, no processo formativo que segue até o dia 20 de setembro. As abordagens incluem desde as negociações climáticas, capacitação sobre elaboração de projetos e campanhas e também o contexto histórico e conhecimento sobre os espaços da COP30, com o pontua Henrique Ferreira, do coletivo Jovem Tapajônico.
Os jovens que foram selecionados, eles vão passar por várias formações que vão dar um pouco de noção de como acontecem as negociações alterações climáticas para chegar até a COP, que é a Conferência de Clima da ONU, mas também vão passar por capacitações de criação de projetos, elaboração e criação de projetos, de campanhas, também um pouco sobre o contexto histórico do local, porque é importante que os jovens entendam o local para poder sair para um ambiente, um lugar onde vamos ter pessoas de âmbito internacional, né? Então, nesses dias de encontro, os jovens vão ter um pouco de noção de como que acontecem as negociações climáticas.
Amanda Borari, da Vila de Alter do Chão, é uma das participantes e está na expectativa para receber bastante conhecimento sobre as temáticas abordadas durante os dias de encontro.
Para mim está sendo muito importante estar dentro desse movimento, né, da Escola do Clima e a caminho da COP. Vai vir uma série de aprendizados, né, que os meninos vão repassar para a gente. Então eu estou com uma expectativa muito boa assim, do que a gente vai aprender. Eles deram uma prévia para a gente agora na abertura, né, desse dia de hoje, em que eles falaram um pouco sobre o que a gente vai aprender, e isso deixou a gente assim, com bastante expectativas, né, do que vai vir e dessa viagem também e algumas outras coisas que a gente vai precisar resolver no decorrer desse tempo.
Para a Pamela Correia, jovem da aldeia Bragança, em Belterra, estar nesse espaço de formação é muito importante para fortalecer o aprendizado e também em repassar para os demais jovens de seu território.
E para mim é muito importante a gente participar aqui desse evento que vai preparar a gente para a COP30. Eu participei algumas vezes já de alguns eventos sobre isso, mas é sempre importante a gente fortalecer ainda mais. E eu pretendo o que eu aprender aqui repassar para o meu território, para que eles possam também atuar junto com a gente nessa luta contra a crise climática.
O Coletivo Jovem Tapajônico tem um histórico de formação de liderança juvenis e audiovisual dentro das comunidades ribeirinhas e aldeias indígenas do Baixo Tapajós, de Santarém, no Pará. Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia. Ligando você à Amazônia.
Você sabe o que é agroecologia? A agroecologia ajuda a apoiar a produção de alimentos e a segurança alimentar e nutricional, enquanto restaura os serviços ecossistêmicos e a biodiversidade, que são essenciais para a agricultura sustentável.
Rede de Notícias da Amazônia, contribuindo para a formação humana e cristã, e uma Amazônia respeitada em seu ecossistema.
Use pilhas recarregáveis, assim você evita poluir o meio ambiente e gasta menos. Descarte as pilhas em locais apropriados de coleta, e não no lixo comum.
Jornal Amazônia é Notícia, ligando você à Amazônia.
Arraial Folclórico de Tefé 2025 reúne escolas, grupos culturais e famílias na Praça do Remanso do Boto. O evento buscou valorizar tradições amazônicas, fortalecer a economia local e abrir espaço para o debate sobre a importância da cultura popular. A reportagem é de Augusto Júnior.
O Arraial Folclórico de Tefé 2025 marcou a cidade com 4 noites de festa, tradição e cultura popular, realizado de 4 a 7 e 11 a 14 de setembro na Praça do Remanso do Boto. O evento reuniu quadrilhas, bois bumbais, carimbó e danças tribais, valorizando as raízes amazônicas e fortalecendo a economia local. Quem destaca a importância cultural e econômica do festival é a secretária municipal de cultura de Tefé, Sandra Nascimento.
O Arraial Folclórico do município de Tefé, realizado no ano de 2025, foi de grande importância para a cultura local, pois valorizou nossas tradições folclóricas como um todo, onde uniu as escolas municipais, estaduais e agremiações folclóricas com um único propósito, que foi divulgar cada vez mais ações pedagógicas e educacionais no que diz respeito à nossa cultura, seus valores, suas crenças. E vale ressaltar também que o Arraial Folclórico fortaleceu a economia do nosso município e fez com que as famílias pudessem desfrutar de um ambiente acolhedor, seguro, revivendo os antigos festivais do passado.
A programação contou com a participação das escolas municipais, estaduais e de grupos folclóricos. Além do entretenimento, o Arraial foi visto como espaço de educação cultural e de fortalecimento da identidade regional. A diretora da Escola Municipal de Tempo Integral Bertolete Excelsa, Maria Helena, fala sobre a estreia dos alunos da quadrilha Os Castanhitos na Roça.
Neste ano de 2025, os alunos da Escola Municipal de Tempo Integral Bertolete Excelsa participaram
claro, do primeiro arraial folclórico, com a quadrilha Os Castanhitos na Roça. Os alunos do primeiro ao terceiro ano abrilhantaram sua noite, juntamente com outras quadrilhas e outras danças, trazendo para a arena uma grande manifestação cultural, diversidade foi visto, um momento ímpar para nosso município.
Além da alegria das crianças e jovens que se apresentaram, o arraial também trouxe reflexões sobre a valorização das tradições e a necessidade de melhores estruturas para o evento. O historiador tefense Jantes Cordeiro reforça a importância das danças tradicionais e lembra que grupos históricos precisam de maior apoio.
Então, o arraial folclórico, como foi dado esse nome esse ano, esse termo, né, foi importante por causa da participação aí das escolas, né, nas vendas. Isso daí serviu bastante para cobrir despesa, essas coisas, né? O envolvimento do público também, juntamente aí com as escolas. Mas acredito assim que não pode perder aquele foco das principais danças participarem e também a questão de estrutura, né? Danças como sangue afro, africanas, que estão aí há mais de 30 anos, né, participando já de festivais, exigem, né, melhores estruturas assim para poderem participar, né? Se continuar daqui para frente essa visão aí, mesmo envolvendo as escolas nas vendas, está perfeito isso aí. Mas acredito assim que as danças tradicionais aí das escolas, principalmente, que ao longo dos anos vem participando, não podem deixar aí de contribuir com suas participações.
O Arraial Folclórico de Tefé encerrou com chave de ouro, deixando registrado na memória da cidade o resgate das tradições juninas e a força da cultura amazônica, que segue viva e pulsante. Com revisão textual de Milena Vitória, do coletivo Ampliando Vozes, Augusto Júnior, da Rádio Chibé, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com o padre Gilberto Sena.
Editorial.
Faltam 54 dias para a abertura da conferência sobre defesa do clima, a COP30 na Amazônia. Já se passaram 28 COPs e nesses passados anos, a destruição ambiental passou de mudança climática para crise ambiental e caminha rapidamente para catástrofe planetária. Os países que mais destroem o ambiente inventam a compensação do crédito de carbono para continuar prejudicando o planeta, pagando pequena quantia para quem mantém a floresta em pé. Nesta grave situação, a floresta amazônica se torna mercadoria vendida aos poluidores climáticos sem resolver o problema. Além da destruição continuada pela exploração de garimpos, mineradoras e a expansão de fazendas de gado e plantações de soja e milho, que desde 2003 até 2023 destruíram mais de 180 mil quilômetros de floresta, quilômetros quadrados. Continua essa poluição do ambiente com a exploração hoje também do petróleo. Para se ter uma ideia do grau de poluição climática por exploração de petróleo, veja aí o seguinte. Atualmente existem 52 blocos já licitados na região amazônica brasileira para exploração ou produção. Outros 307 blocos estão em estudo e 92 estão disponíveis para oferta pública de exploração de petróleo, segundo o levantamento da organização Arayala. Todas essas ofertas são feitas pela Agência Nacional de Petróleo, órgão do governo brasileiro. Não basta a pressão do ministro de Minas e Energia e do presidente da Petrobras, como pressão também de políticos do Amapá, pela licença do Ibama para explorar petróleo da costa do estado do Amapá. A pressa do governo brasileiro, anfitrião da COP30, é furar buracos de petróleo em toda a Amazônia o mais rápido possível. O que deixa qualquer caboclo da Amazônia inquieto é o próprio presidente da República justificar a necessidade de explorar mais petróleo com a seguinte justificativa, segundo ele, abre aspas, por que a gente não pode explorar essa riqueza para fazer outra riqueza acontecer, que é a transição energética, fecha aspas. Com tais tipos de justificativas, quem mesmo se dispõe a defender a Amazônia, defender o planeta da crise climática, o que mesmo esperar da COP30 em favor da Mãe Natureza, que geme de dores. Boa noite.
Encerra aqui a edição de número 4.296 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Adis Pézia, Lauane Gonçalves, Neucelino Santarém, Daniela Pantoja, Milena Vitória e Augusto Júnior. Edição da Leurson Menezes, produção e apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta na sexta-feira. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site, rededenoticiasdamazonia.com.br. A você, uma boa noite.